Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Seja bem-vindo, estamos começando mais uma edição do Paraná em Rede para fazer uma conexão das notícias que são destaque no nosso estado. Hoje é quarta-feira, 29 de agosto, e você confere comigo os assuntos em destaque hoje. O município de Goiôerê, no noroeste do Paraná, vai receber 60 venezuelanos. Um estudo indica que as crianças que convivem com fumantes também sofrem os efeitos nocivos do cigarro. No dia do combate ao tabagismo, saiba como procurar ajuda pelo SUS. Uma plataforma digital quer unir quem deseja fazer trabalho voluntário e quem precisa dessas ações. A Federação da Agricultura do Paraná está solicitando sugestões para alterar a produção de suínos no estado. E ainda temos o professor Jorge Prado com a coluna Saúde do Bolso. Fique com a gente, o Paraná em Rede já está no ar.
Previsão do tempo.
O dia amanheceu com bastante nevoeiro em algumas regiões, em Curitiba, por exemplo, mas à tarde o sol vai predominar em todo o estado, as temperaturas vão aumentar bastante. Oeste, Noroeste e Norte Paranaense terão temperaturas acima dos 30 graus. Temperatura marcando 30 graus em Paranavaí, Guaíra e também na região de Umuarama. O sol abre e vai ser bastante calor por lá. A sensação térmica é que fica acima dos 30 graus. Em Maringá, 29 é a máxima. Em Londrina, Apucarana e Campo Mourão, 28 graus hoje. Em Cascavel e Laranjeiras do Sul, o dia começou com 14 graus, a máxima chega a 27. Em Francisco Beltrão, o dia começou com a mínima de 13, a máxima vai a 26 graus. O sol aparece entre nuvens, assim como em Pato Branco, também máxima de 26 graus. Em Ponta Grossa, 24 é a máxima e em Curitiba, máxima de 21 graus. Goiôerê, município do noroeste do Paraná, localizado a 500 quilômetros de Curitiba, vai receber esta semana 60 venezuelanos.
A medida faz parte do processo de interiorização dos imigrantes que cruzam a fronteira do país pelo estado de Roraima. A chefia da Casa Civil está fazendo transferências para os estados que têm condições de receber os estrangeiros. 278 pessoas serão transferidas entre Paraná, Rio de Janeiro e as cidades de Brasília, Manaus, João Pessoa e São Paulo. Segundo o governo, os destinos foram escolhidos pelos próprios imigrantes. E cerca de 60 decidiram se mudar para Goiôerê, no noroeste paranaense. Eles serão acolhidos pela organização internacional Aldeias Infantis SOS, escolhida para fazer essa atividade no estado pelas agências da ONU. A previsão é de que as 12 famílias cheguem à cidade na madrugada desta sexta-feira. O grupo de refugiados desembarca em Curitiba em um avião da FAB e depois faz de ônibus, escoltado pelo Exército e a Polícia Federal, os últimos 522 quilômetros até Goiôerê. A expectativa é que, somando os meses de agosto e setembro, a interiorização inclua outros 1.000 venezuelanos. Os municípios também disponibilizam espaços para acolher os imigrantes e indicam o perfil dos abrigos disponíveis. Todos os venezuelanos que migram para outras cidades são submetidos a exames de saúde, recebem vacina e auxílio para regularizar a situação dos documentos, através da criação de um CPF e da carteira de trabalho. A ação tem sido feita em parceria com órgãos ligados às Nações Unidas. De Maringá, David Lira para o Paraná em Rede.
Produtores, cooperativas, agroindústrias e pesquisadores podem contribuir com a portaria que vai exigir adequações na produção de suínos. No Paraná, a Federação da Agricultura, a FAEP, está liderando os debates e pedindo as contribuições.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento abriu uma consulta pública sobre uma portaria que pretende regulamentar o bem-estar animal na suinocultura. A portaria, de número 195, saiu no Diário Oficial da União do dia 10 de julho de 2018 e concede o prazo de 90 dias para o envio de sugestões. Os interessados em participar da construção desse documento têm até o dia 10 de outubro para contribuir. No Paraná, a FAEP está puxando os debates. A federação está promovendo encontros entre produtores, cooperativas, indústrias e pesquisadores para avaliar e sugerir mudanças nessa portaria. Assim, será possível construir uma regulamentação que traga segurança jurídica aos produtores. A médica veterinária Nicole Vilzek, do Departamento Técnico Econômico do Sistema FAEP-SENAR Paraná, enfatiza a importância de todos os elos da cadeia produtiva se unirem nesse momento. Os suinocultores que tiverem dúvidas ou sugestões podem entrar em contato com a FAEP pelo site www.sistemafaep.org.br. Repórter do Sistema FAEP Senar Paraná, Antônio Senkovski.
Em Curitiba, um homem circulou 60 quilômetros deitado sobre o teto de um ônibus. Ele passou por uma cirurgia no fim da tarde desta terça-feira e o estado de saúde é considerado estável. Imagens de câmeras de segurança da capital mostram que o homem em cima do ônibus circulou por quase 7 horas. Ele estava desacordado e foi encontrado com ferimentos na cabeça. O corpo de bombeiros fez o primeiro atendimento e o rapaz informou que não sabia o que tinha acontecido. A Polícia Civil suspeita que ele surfava em cima do ônibus antes de ficar ferido. Mas não houve vandalismo e ele não vai ser, então, representado criminalmente. Uma plataforma digital vai unir quem deseja fazer trabalho voluntário e quem precisa receber essas ações.
A ferramenta, desenvolvida pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em parceria com o governo federal, vai reunir e dar destaque a projetos desenvolvidos em todo o país, oferecendo oportunidades para que as pessoas possam se engajar. Equipes do programa Viva Voluntário vão mapear as instituições, divulgar a ferramenta e incentivar as pessoas a se conectarem à plataforma. A iniciativa busca promover o voluntariado, envolvendo o governo, sociedade civil e setor privado. Iniciativas que oferecem, por exemplo, acolhimento a pessoas em situação de rua, tratamento humanizado a pacientes internados e apoio a mulheres indígenas artesãs. Quem tiver interesse sobre a plataforma digital de voluntariado pode acessar o site vivavoluntario.org.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
Eleições 2018.
E os ministros do Tribunal Superior Eleitoral negaram o pedido da defesa do ex-presidente Lula para que as redes de televisão façam a cobertura diária dos atos dele de campanha à presidência da República. O petista está preso em Curitiba desde abril e, por isso, não faz os atos de campanha. O pedido para que as emissoras fizessem a cobertura diária já havia sido negado anteriormente pelo relator do caso no TSE. Durante o julgamento, ele destacou que a lei não garante tratamento isonômico dos veículos de imprensa a todos os candidatos e que cabe às emissoras, então, decidir o que é de interesse jornalístico. E o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV começa na próxima sexta-feira, dia 31. Este ano será um tempo menor. Foi reduzido o horário eleitoral gratuito. Com as novas regras aprovadas na mini-reforma eleitoral, passou de 45 dias para 35 dias. Desta forma, as eleições deste ano vão contar com uma presença maior dos candidatos nas redes sociais e na internet. Propaganda que também foi regulamentada pela Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral tem mecanismos para identificar aí dispositivos que possam emitir conteúdos de forma irregular. Isso está, então, já na fiscalização das eleições deste ano. Em instantes, a gente volta com a coluna Saúde do Bolso. Hoje o Jorge Prado vai falar com a gente sobre a relação saudável com o dinheiro. E vamos conversar com o médico pediatra Newton Kiesel, que vai explicar para a gente por que devemos nos preocupar com a saúde das crianças que convivem com fumantes. É um instante só.
O Paraná em Rede volta já.